Estamos apresentando Salão Verde.
Uma comissão de deputados federais deve ir a Roraima para acompanhar de perto a situação de conflito na reserva indígena Raposa Serra do Sol. A criação de uma comissão externa foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por sugestão do deputado Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, e ainda depende da aprovação do plenário para ser formada.
E nesta semana, Ana, a Comissão de Relações Exteriores debate a tensão na Raposa Serra do Sol com o ministro da Justiça, Tarso Genro, e o governador de Roraima, José de Anchieta Júnior. O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, Mangabeira Unger, também foi convidado.
Os embates entre indígenas e produtores de arroz na Raposa Serra do Sol, Mônica, se acirraram nos últimos dias. Um grupo de rizicultores é contra a demarcação contínua da reserva e se recusa a sair da área. Na última semana, índios foram feridos a bala, supostamente por funcionários da Fazenda Depósito, de propriedade do produtor e prefeito da cidade de Pacaraima, Paulo César Quartiero.
Pois é, Ana, o governo enviou a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança para a região numa tentativa de diminuir a tensão e desarmar a população. Apesar de a área indígena já ter sido homologada, uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu em abril a retirada dos produtores que ocupam a reserva. A expectativa do governo e de uma série de entidades ambientalistas e de direitos humanos é que o Supremo julgue logo o mérito da questão e mantenha a demarcação contínua da Raposa Serra do Sol, permitindo a remoção dos rizicultores.
Na última semana, na abertura da terceira Conferência Nacional de Meio Ambiente em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez um apelo para que o Supremo decida favoravelmente a legalidade da reserva. Marina reforçou a importância das terras indígenas para a manutenção da floresta em pé e destacou que, fora das unidades de conservação, a maior contribuição para a preservação ambiental vem da demarcação de reservas indígenas.
E não é só na Raposa Serra do Sol que os interesses de indígenas e produtores rurais estão em conflito. Relatório divulgado recentemente pela organização não governamental Repórter Brasil mostra que a expansão das lavouras de soja pelo país já tem provocado impactos negativos sobre áreas indígenas. Um exemplo marcante foi constatado na região do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. A Ana conversou com um dos responsáveis pelo levantamento e traz agora os detalhes.
A ONG Repórter Brasil foi a campo investigar os impactos ambientais e sociais da produção de soja no país e acaba de lançar um relatório com dados preocupantes. O documento revela, por exemplo, que em pelo menos 4 estados brasileiros, a soja vem sendo produzida sobre terras já oficialmente reconhecidas como indígenas. Foram encontrados casos em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Maranhão. Em Mato Grosso, o maior produtor de soja do país, uma das áreas sensíveis tem sido das imediações do Parque Indígena do Xingu. Uma das terras indígenas mais conhecidas do país, o Xingu abriga cerca de 5 mil habitantes de 14 etnias. O principal problema, no entanto, está fora do parque. A maior parte das cabeceiras do rio Xingu, fundamental à sobrevivência dos índios, está fora da reserva indígena. E é nessa área não protegida que a produção de soja vem se expandindo com força. A estimativa é de que um dos municípios da região, o de Querência, já conta com mais de 150 mil hectares da cultura, uma produção que, segundo a Repórter Brasil, nem sempre tem respeitado critérios de sustentabilidade. Maurício Monteiro Filho, que participou da pesquisa feita pela ONG, conta que um outro problema constatado tem sido a associação entre indígenas e produtores rurais para a plantação de soja dentro das terras indígenas, em um esquema conhecido como parcerias.
A gente foi investigar questões relacionadas a parcerias, né, que são, é um termo que se usa para mostrar a associação entre, às vezes, produtores de soja com indígenas que acabam utilizando a terra indígena para a produção agropecuária, que é uma coisa que não é, que é bastante discutível, bastante polêmica aí, de diversos pontos de vista. Isso ocorre bastante na região das cabeceiras do Xingu, fora questões mais básicas, assim, de sobrevivência mesmo dos povos indígenas que estão sofrendo muito com contaminação dos rios que abastecem as áreas deles. Tem muito relato de redução na quantidade de peixe, pesca e a soja como monocultura em termos ambientais, ela é complicada quando se trata de uma comunidade indígena, que depende muito da biodiversidade.
Os impactos da soja na região do Parque Indígena do Xingu foram contestados pelo superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, Seneri Paludo. Segundo ele, a plantação de soja na área de querência é recente e, portanto, não há como falar em grandes impactos ambientais.
Você pegar exatamente, especificamente nessas regiões, região especificamente de querência, você não tem problemas ambientais tão grandes ou tão sérios ainda nessa região, e você nem tem esses problemas. Então você tem grande parte ainda da área de querência, ou Canarana, ou seja, de vizinhança, onde você tem ainda grande parte, as reservas estão legais, você tem manutenção de APP e até das áreas de proteção permanente.
Não é o que mostram os dados oficiais, segundo os quais Querência está entre os 36 municípios campeões do desmatamento no país. Mas algumas iniciativas têm tentado mudar a cara da região. A recuperação da área do Xingu, principalmente na região não protegida pelo Parque Indígena do Xingu, é alvo de uma campanha do Instituto Socioambiental, ISA. Um dos desafios da iniciativa tem sido a de mobilizar os produtores rurais como parceiros na preservação ambiental. O problema, segundo a Repórter Brasil, é que o custo das chamadas boas práticas ainda não é visto por todos como vantajoso. No município de Canarana, por exemplo, são apenas 15 projetos de recuperação de área particular para 1.200 propriedades rurais. De acordo com a ONG, a recuperação de um terreno custa, em média, de R$ 3.000 a R$ 5.000 por hectare.
O relatório sobre os impactos da produção de soja foi apenas o primeiro de uma série que a ONG Repórter Brasil planeja para os próximos 2 anos, para avaliar as consequências ambientais e sociais da expansão de culturas agrícolas por causa do aumento da demanda por agrocombustíveis. A previsão é que, em agosto, a ONG lance pesquisa sobre algodão, milho e palmeiras. Em dezembro, será a vez da cana-de-açúcar e do pinhão manso.
E por falar em agricultura, a produção nacional de grãos continua quebrando recordes. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o Brasil vai colher mais de 142 milhões de toneladas nesta safra, quase 8% a mais do que no ciclo anterior. O maior destaque está com a soja, que participa com 42% do total, com 59 milhões e meio de toneladas de grãos.
A área total plantada, Ana, também aumentou. Foram quase 47 milhões de hectares cultivados, 1,6% a mais do que no ano passado. E o destaque novamente foi para a soja, que saiu de cerca de 20,69 milhões de hectares para 21,22 milhões de hectares, representando 2,6% a mais.
De acordo com a Conab, o bom resultado da safra se deve às boas condições climáticas registradas nos últimos meses, com melhor distribuição das chuvas, além de mais investimentos em tecnologia no campo. Infelizmente, o levantamento da Conab não detalha os impactos ambientais do aumento da produção de grãos no país.
A cana-de-açúcar gerou mais energia que as hidrelétricas no ano passado. Dados preliminares do Balanço Energético Nacional, divulgados na semana passada pela Empresa de Pesquisa Energética, mostram que os derivados de cana, como o etanol e o bagaço, ficaram atrás apenas do petróleo como principais geradores de energia do país.
Segundo o levantamento, a cana-de-açúcar atingiu 16% na composição das fontes de energia utilizadas, contra 14,7% da participação de hidrelétricas e 36,7% do petróleo e derivados. Segundo o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Maurício Tomasquim, a nova posição ocupada pela cana é irreversível e deve-se principalmente ao crescimento do consumo de álcool combustível no país.
Em 2007, Ana, a comercialização de veículos com motor flex cresceu 46%, o que representou o consumo de mais de 10 bilhões de litros de álcool hidratado. A demanda por gasolina fechou o ano com queda de quase 4% frente a 2006, com 18 bilhões de litros consumidos.
Dica da semana.
A arte de diferentes povos da Amazônia agora pode ser encontrada em um único local. Acaba de ser inaugurada na capital amazonense, Manaus, a Galeria Amazônica, espaço que reúne um conjunto de marcas coletivas. Podem ser encontradas, por exemplo, as cestarias indígenas da arte Waimiri Atruari e da arte Baniwa. A galeria também expõe os trabalhos da Tucumarte, feitos de fibra da palmeira Tucumã pelos ribeirinhos da comunidade de Oriximiná, na bacia do rio Tapajós, no Pará.
Há também, Ana, instrumentos feitos com madeira certificada pela Oficina Escola de Lutéria da Amazônia, esculturas em madeira feitas pela Novarte, bancos milenares da sabedoria dos índios Tucano e mais uma série de trabalhos artesanais produzidos pela Associação Indígena de Barcelos. Além disso, estão em exibição peças de artesãos de diversas partes da Amazônia e publicações de organizações não governamentais atuantes na região, como o Instituto Socioambiental, o ISA.
A galeria, aliás, é uma iniciativa do ISA, executada em parceria com a Associação Comunidade Waimiri Atroari. A ideia é que o espaço não tenha portfólio fixo, permitindo que as peças mudem a cada temporada, de acordo com o calendário cultural de quem as produz e com a disponibilidade dos recursos naturais utilizados. E os objetos expostos, Mônica, podem ser encomendados.
A Galeria Amazônica fica na rua Costa Azevedo, 272, no Largo do Teatro Amazonas, em Manaus. E nos sites www.galeriaamazonica.org.br e também no www.isa.org.br há outras informações sobre o espaço. Só lembrando que ISA se escreve com S.
Então, com essa dica de compra sustentável, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.